galera, beleza? Aqui é Rafael Donostoco e está começando o CorujaCast de número 50. O episódio de hoje é sobre jogos festivos, os nossos queridíssimos Story Game. Para me ajudar nesta missão de hoje, tenho aqui três companheiros corujas para me falar se tem coisa boa ou não tem. Vou começar com ele, que está aqui na ponta esquerda, Biscoito Louco.
Opa, eu voltei, é para ficar. E para alegria da massa alvinegra, o Tietê não tá titular hoje contra o River Plate. Amém.
Biscoito está com um olho no podcast e o outro na participação do Clube Atlético Mineiro na Copa Libertadores. Que hora que é o jogo, Biscoito?
9:30, né? 9:30.
Ah, não, tranquilo. Então até as 9:30 a gente tem o Biscoito, depois de só estar em corpo. Na ponta direita está ele, que agora corta o seu cabelo sozinho, Pedro Henrique Santana.
O jovem adulto nasce bom, as reformas o corrompem.
É verdade. A reforma corrompe o homem. Isso é uma verdade, tem que ser dita. E na lateral direita está ele, o alazão branco dos olhos azuis, Lucas Teles.
Pra ser temático, né? Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Vai rolar Bundalelê.
Senhores, como sempre, começando o episódio. Vamos lá, né? Jogatina da semana. O que que vocês andaram jogando? O que que tem de bom? O que que tem de ruim? Biscoito, o que que você levantou o dedo aí, querido?
Que olha só o que acontece. Eu tenho que fazer retrospectiva porque eu não apareci nos últimos episódios. Primeiro... Correto. Olha só, já vou começar. Agora eu tô igual o boleiro que tá lá no Faltan. Dá um salve pro Carlos Terra de Covil dos Jogos, lá de Vinópolis. O cara fez um corre pra Space Cantina pra mim, que ó, delícia, viu, gente? Paguei barato, mas não. Fez um corre pra arrumar um frete grátis. O cara é gente.
Aí sim.
Tá, seu guerreiro? E ó, você tem que ver o cuidado, cara. É, o cara é diferenciado, né? Eu queria falar primeiramente que você até comentou nas últimas jogatinas que a gente jogou o duelo do dinossauro e a agriculinha, né?
Correto.
O Pedro falou que a Bela, a sua digníssima esposa, não gostou da agriculinha. E eu queria relembrar, porque a agriculinha do Rafael emprestou o Pedro, e lá tem anotações da pontuação. Quando a gente viu a pontuação da Isabela, eu e o Rafael comentamos, com certeza o Pedro não explicou o jogo direito.
Não, foi ela que fez. Mas sabe o que foi o pior? Ela que leu as regras antes pra ensinar, pra aprender a jogar, cara. É uma coisa engraçada que sempre que ela que aprende o jogo pra ensinar, ela nunca ganha.
E a gente terminou a partida, ele foi anotar, né, tem um bloquinho, aí tinha lá a anotação do jogo do Pedro com a Isabela. E tinha uma pontuação que não tinha como acontecer.
Exato.
Não tinha como acontecer.
Não tinha.
Aí eu olhei pro Biscoito e falei, ué, alguma coisa estranha tá acontecendo. Então o Pedro e a Isabela jogaram muito errado. Então foi isso que aconteceu, Isabela. Acho que você deveria dar outra chance. Agora com as regras certas, essa variante das regras certas é boa.
Em minha defesa, foi ela que aprendeu o joguinho pra ensinar.
Então.
Fica aí o cachorro.
Esquecido disso, muito bom.
Muito bom, né? O que eu fui escutando o podcast, tem que comentar quando eu tiver a oportunidade pra, né, dar a zoada básica. Eu zoei. Eu joguei Herdeiros do Khan / Guerreiros do Khan, porque eu sempre falo os dois confundidamente, mas é Herdeiros do Khan. Do nosso queridíssimo Rego.
Muito bom, muito bom.
Mano, que joguinho delícia, viu? Joguei com a Sabrina. Aí eu e a Sabrina estamos na fase, a gente tá muito cansado com o Ravi. Agora que a gente tá voltando a ter energia, que ele tá dormindo melhor de noite. Mas a gente tava jogando jogos mais leves. Mas o Herdeiros do Khan é um jogo leve, tranquilo, mas ele tem uma complexidade, as regras batem perfeitamente. O preço nem se fala, tanto que é bom. Cara, que jogo bem feito, viu? Eu gostei muito. E por último... mais um duelo com o senhor Rafael Coelho. Jogamos um Guerra do Anel. Ai, deleite, meu gente. Que jogo maravilhoso. A gente ia jogando, revendo as cenas. E no final eu perdi porque eu não sei olhar o mapa, tá? É basicamente por isso. Eu achei que no lugar era fechado, era aberto. O Rafael falou, olha, você me deu uma fortaleza. Eu falei, não, tem como...
Volta aí, por favor.
Não, cara, eu já tinha conquistado tanta fortaleza, eu já tava caminhando pra conquistar três ao mesmo tempo, eu tinha batido no Zef, tava, os orcs tava vindo com o braço lá, quebrando tudo, aí eu deixei, tá atrás aberto, perdi, né, não deu tempo.
Biscoito, você perdeu porque orc bom é orc morto, cara.
Eu tava de boaça na porta da cidade lá. Não vai. Ele não vai defender isso aqui, não? Não vai, não. Então ela é minha. Peguei e ganhei. Ó, gente, acabou aqui, ó. Foi, sei lá, duas horas de partida? 2 horas e meia?
Foi umas 2 horas, foi assim, rapidinho,
não,
né?
Se eu não ganhasse naquele turno, eu ia perder no turno seguinte. Isso era fato. Não tinha como defender mais. Então, acho que pra um jogo do tamanho que é, 2 horas e meia, 3 horas, tá excelente.
Então, vitória da sociedade do Anel.
Vitória da sociedade contra os povos livres venceram. Com tranquilidade, eu diria, viu, Pedro?
Muito bom.
Nem sei bater muito. Mas sabe o que? Guerra do Anel é tipo. Eu até fiz um post no Instagram, né? É tipo o Papai Noel. Ele aparece uma vez no ano só. Quando aparece, é felicidade geral da nação. É
comemorativo.
É bom demais, Guerra do Anel, cara. Que jogo incrível.
Muito bom, cara. Muito bom mesmo.
Eu vou pedir pra vocês falarem mais jogatinas antes, porque eu vou falar de uns 10 jogos aqui, então vocês podem ir tranquilo aí.
Então, se o Biscoito falou jogatina com o Rafael, na semana seguinte eu também joguei com o Rafael. Eu fui entregar finalmente o Watergate na casa dele.
Pra glorificar de pé.
Só porque a MipoBR anunciou o Tênis, agora eu vou ter minha cópia e devolver.
Mas a gente jogou vários jogos, principalmente foi o Homem-Batata e o Corta, né, que a gente queria testar, tinha acabado de chegar em casa, os jogos lá da Geeks and Orcs.
Acertou, miséria, acertou.
Eu gostei bastante, pra falar a verdade, eu preferi o Homem-Batata, achei
também
mais divertido.
Eu também gostei mais do Homem-Batata, mas eu acho que o Corta vai melhorar com 5 pessoas, eu queria ver ele com a mesa cheia.
Ah, deve ser legal, e também nosso adversário não tava ajudando muito, tava bêbado,
tava,
né?
Tava totalmente totalmente embriagado. Tinha 3 pessoas, eu e o Teles e um amigo nosso, o boneco, tava muito bêbado. Aí tava difícil, tava muito complicado.
Aí além disso, a gente jogou Draftosaurus e o Rafael me ensinou o Jaipu. Gostei bastante e também não entendi pra que usa a moeda.
Não. A minha versão, Teles, não vem com a moeda de metal, não, tá?
Eu fiz essa pergunta pro Rafael. O seu jogo vem numa sacola de plástico ou numa caixa?
Na caixa. Lá garantia, seu Jaipur.
Veio numa caixa de papel pardo e dentro era sacolinha mesmo.
Que isso, cara. Só jogo de qualidade aqui, gente.
Jaipur é muito gostoso, cara.
Eu gostei bastante.
Uma delícia, cara.
A gente jogou 3 partidas rapidonas, né? Depois que eu peguei a primeira, foi bola pra frente. E eu queria dizer que a primeira que eu tava aprendendo, eu perdi. As outras duas que eu já sabia como é que jogava, eu ganhei.
Fica a denúncia aí. Me ganhou no Jaipur. Mas tem a máxima que eu só ganho o jogo que não é meu, né? Por isso que eu ganhei o Guerra do Anel. E aí não era meu, eu ganhei. Verdade. O Jaipur que era meu, eu perdi. Cara, mas eu acho o Jaipur de uma elegância, porque você explica o do Jaipur em 3 minutos. A pessoa entende as regras. Beleza. Mas aí tem um monte de maldade. E você não percebe na hora que você tá aprendendo as regras, saca? Tem muita coisa ali por trás do Jaipur. É um joguinho muito legal de duelo. Gosto bem muito também. Bom. Uma coisa que nós jogamos que o Tel esqueceu foi o Luxor.
Ah, é verdade. Eu aprendi o Luxor também. Achei muito legal.
Luxor.
Mas só que eu acredito que deve ser um jogo muito rápido. Nosso jogo que demorou.
Não, mais uma vez, o fato de ter um colega muito embriagado atrapalhou bastante o desenvolvimento da joga. Mas o Lux é rapidinho, em 40 minutos a gente termina a partida em 4 pessoas.
Gostei bastante.
Bem legal, gosto bem.
E tem aquela sensação de dedinho no olho, né?
Sim, eu acho que ele tem alguns méritos que é assim, ele lembra os jogos clássicos naquele sentido de pegar o pino e andar pra frente, né? Isso é bem Banco Imobiliário, Ludo, né? Jogo da vida. Uhum. Ele é uma linha reta. Não sei, só vai andando pra frente, quando chega no final, acaba. Isso é muito simples, isso. E é convidativo.
É uma linha contínua, reta, não.
Você entendeu. É geometria, não é euclidiana.
Rafael é que é físico, não entendo essas coisas.
Ele aproxima tudo.
Você tá maluco? Físico não aproxima nada. E o que acontece, cara, que mesmo ele tendo esses aspectos clássicos, ele é muito moderno, ele tem mecânicas modernas, a gestão de mão é legal, só pode usar as cartinhas da ponta, então é bem legal. Luxor, pra mim, injustiçado.
Essa questão da gestão de mão que você falou, achei muito interessante porque você planeja 3 rodadas à frente. Fala, essa carta vai andar aqui, então eu posso usar essa agora pra depois usar essa. Eu achei muito legal isso.
Aí você pensa assim, esse cara vai andar, vai pegar esse tile, vai abrir um buraco, que aí eu vou poder andar um espaço a mais, sei o quê, sei o quê. É bem legal. É bem,
eu
bem legal.
Eu curto muito esse tipo de jogo, né? Tipo Lords of
Cities. Ele que é o cara do AP, se pensou 3 rodadas pra frente, então a partida é dado 6
rodadas. Não, é isso, eu tava jogando rápido. Não, o Lux eu acho que não tem muita AP,
não. Não tem, cara. Pelo menos duas jogadas. Você tem 5 cartas na mão, você só pode usar 2. Não tem mistério, né? Da direita e da esquerda.
O legal, a mecânica principal, assim, que dá o saborzinho, né? O negocinho do jogo, é que você compra a carta e coloca no fio, né? Aí você tem, pode usar só as cartas
da ponta. Exatamente. Né? Você pode usar as 2 da ponta e sempre que você joga uma, você compra outra e entra no meio. Então tem
é toda. É tipo aquela gestão de mão do Bonanza.
Isso, exatamente. Só que no Bonanza é a da frente, né?
Uhum.
O Luxor é das 2 pontas. O Jogando em Casa lembrou que tá vindo a expansão do Luxor aí, verdade. A expansão da Múmia.
É a maldição da Múmia, né?
Isso. Tô curioso. É um jogo que eu joguei muito, sim. Sei lá, eu joguei umas 20 partidas dele já. E pra mim ainda não esgotou. E é raro jogar 20 partidas do mesmo jogo. São poucos jogos que a gente faz isso. Ah, o Marquinhos mandou uma mensagem legal. Ele falou que o AP do Luxor é o momento que você decide se você vai sair correndo pra fechar o jogo. Ou se você vai segurar pra tentar pegar mais itens, né? E isso é outra coisa que
eu vou
no jogo, né? O Luxor é um jogo que os jogadores decidem a duração. Lembra o Village nesse aspecto. E é uma coisa que muita gente não gosta, inclusive, né? Que é a duração variável. E não, isso é interessante mesmo. Você vê que alguém começa a correr, você tem que pensar, cara, será que eu saio correndo atrás desse cara? Ou eu vou andando aqui e tento fazer ponto, né? Tem toda uma malícia.
Foi o que aconteceu na nossa partida. Eu ganhei um novo jogador.
Um novo.
Ele entrou lá na porta. Um explorador. Ele entrou lá na porta, lá atrás. Mas quando eu vi que você estava chegando na tumba, eu tentei dar aquele teletransporte o mais rápido possível para fazer mais pontos, né?
Tem isso mesmo, de ler a meia. É muito legal o Luxor, gente. A gente tem que. Agora que vai chegar as agulhadas pra galera aqui, né? Finalmente, a gente vai poder voltar a jogar. Quero apresentar esse monte de jogo que passou batido, que a gente não conseguiu juntar ainda pra jogar. Vai ser coisa linda.
No dia do lançamento desse podcast, vai faltar uns 5 dias, assim, pra todos os corujos estarem vacinados.
Pelo menos uma dose pra todo mundo, é verdade. Vamos lá, gente. Falta pouco.
Tá melhor que tequila, né, bicho?
Tá louco. Só pra fechar a jogatina da semana, eu queria falar de um jogo que geralmente é o Pedro que fala, mas é a minha vez de falar desse jogo. Pode anotar no bingo, Clãs da Caledônia.
O que é esse York? Olha só.
Joguei Clãs com os meus sogros, cara, e com a minha esposa, né, obviamente, e eles gostaram demais. Talvez eles tenham gostado mais que Terra Mística. Porque...
Olha!
Ele é um jogo...
Parei de mandar mensagem pro pedreiro aqui pra escutar.
Eu cheguei a falar com eles e falei, ó, vocês lembram do Terra Mística? Que eles adoram, né? Não, lembramos e tal. Beleza. É, só que é o Terra Mística mais leve. Aí botei, expliquei em 5 minutos, porque tem muita coisa que é parecida, né? Tipo o encame, né? Que você bota no mapa, você ganha encamezinho daquela coisa. Então é muito fácil de explicar. E eles adoraram, cara. Quanto mais eu jogo Clãs, mais eu gosto de Clãs. É um jogo que tem me surpreendido cada dia mais.
Infelizmente, um jogo sem raio.
É sem hype, né? Se ele tivesse hype, Pedro, seria... Mas Clãs é realmente muito bom. É incrível porque é uma caixinha muito pequena, né? E tem muito jogo ali dentro. É bem legal.
Cara, a melhor coisa que eu fiz foi o Insert 3D que eu encomendei, cara.
Ah, inclusive a minha caixa nem tá fechando direito. Eu não consigo, cara. É muita coisa pra colocar lá dentro. Vou ter que fazer um...
Tem um camarada meu, o pessoal da Ludo 3D, que eles fizeram pra mim, cara. Eu te passo o contato depois. E eu tenho um cupom de 10% de desconto lá.
Esse pessoal que faz inserts, componentes realísticos, dashboards e muito mais?
Exatamente, é o pessoal da @luto.3D. Usando o cupom LostToken10, você tem 10% de desconto.
Ah, o jabá espontâneo, patrocinador. Segura. Nós viemos aqui, 50 episódios, é dia de festa. Em dia de festa, tem party game. Esse party game é um negócio controverso, vocês sabem. Porque tem muito sommelier no nosso mundinho dos board games que não gosta de party game. E fala que nem é jogo. A primeira pergunta é, party game é jogo mesmo? Ou só os pesadão que vale?
Mas é claro que é jogo. E quem fala que não é jogo está completamente enganado. Jogo não é só Terra Mística e Clãs da Caledônia, não, meu querido. é, Taco Gato, The Resistance, Codinome, são todos jogos e jogos sensacionais. E que agradam uma massa muito maior do que os chatão que só gosta de Eurogame. Um salve aí pro DementaCast dos meus amigos aí.
Você falou do Codinames, eu já quero entrar numa polêmica aqui. Codinames é party game?
De acordo com a Ludopedia, sim.
Não, por que, eu tô perguntando isso? O jogo festivo, ele pode ser estratégico?
Sim.
Ele pode ser mais pensado?
Era isso que eu tava na dúvida. O Biscoito tinha falado do Draftosaurus.
Eu discordo.
Eu não acho que é um party game.
Também não.
Ele é family game, mas não um party game.
Exato. Então, eu acho que tem uma nuance.
Esse limiar?
Exatamente. Esse é o cara fez a pergunta certa. Onde que tá a divisão? Quando que é party e quanto que é family?
Um jogo dá pra você jogar alcoolizado ou com outras substâncias tóxicas no seu corpo que você vai se divertir.
Recreativas.
Você vai se divertir muito, porque você não pode fumar uma tora com sua mãe, velho.
Que isso, o que tá acontecendo aqui nesse podcast?
A gente perdeu o feio da meada.
A gente fez uma reunião, a nossa reunião mensal. Eu parti nesse ponto, vamos parar de falar disso. Vai lá o cara primeiro comentário.
Eu não falei uma tora de quê? Eu falei uma tora de CD, mano.
Mano, mas primeiro, se quiser fumar com a mãe, pode.
Vai. É verdade.
Não tem problema nenhum. Problema nenhum.
Verdade.
Segundo, que isso não tem nada a ver com party game, family game.
A minha primeira opinião sobre party game. Geralmente é um jogo rápido.
Ok, concordo.
E tem poucos elementos.
Concordo. Então define elementos. Define elementos.
Terra, água, fogo,
coração.
Os caras não sabem brincar, Teles. Você perguntou dos elementos e eles chamaram o Capitão Planeta.
Capitão Planeta. Não, mas é sério. Na maioria, utiliza cartas e que pode ter estratégia ou não. Depende. Mas que seja alguma coisa que você precisa interagir a todo momento com a mesa, com os seus adversários ou, se for um jogo cooperativo, você precisa da ajuda. É party game, é como um jogo de festa, é alegria, é conversar,
entendi,
interagir.
É um jogo de alta interação, o senhor quis dizer.
Concordo isso. Também. Ele falou muitas coisas, né? Não só isso. Mas uma das coisas que eu acho que o Teles acertou é que ele tem que ser simples pra ensinar, né? Ele tem que ser de um jogo de regra muito enxutas. Muito enxutas. Não dá pra parar um... Assim, a gente chama de party game, mas assim, não é pra jogar em festa, né? Pelo menos eu não tô imaginando assim, sei lá, é um churrasquinho, você tá no sítio, não sei. Ou pode ser tipo uma festa de arromba, você vai arrancar um e-top do bolso, né? E falar, senta aqui, galera, agora.
Você chega no ouvido da mina, cite 10 países. Conquistar a Copa do Mundo.
Me fala aqui as metrópoles mais populosas do planeta.
Então, né? Mas eu acho que também um ponto bom aí é porque os Paris Games, eles abrangem mais pessoas, né?
Sim.
Normalmente são jogos que permitem ter mais jogadores, né?
Aí entraria a minha outra dúvida. Os Party Games são os maiores atrativos ao mundo de board game?
Eu diria que sim.
Party Game e Family Game são ótimas portas de entrada que deixam a galera do lado de dentro desse hobby.
O Party Game é muito fácil, né, cara? Você põe no bolso, geralmente ele tem um custo baixo, né? Ele é barato. Você apresenta pra muita gente de uma vez. Geralmente você pode apresentar pra novatos sem muito estresse. Porque, como a gente falou mais cedo, as regras são simples. E é o tipo de jogo que é bom de apresentar, porque, veja bem, você tá com o seu... Falei do E-Top, né? Tá com o E-Top no bolso. Chega lá na fé, no churrasco lá, né? Tira o E-Top, 10 pessoas vão jogar ao mesmo tempo. Se alguém gostar, a pessoa consegue comprar. E custa R$35, custa R$40. Agora, você chega, abre o Descent, terceira edição. E a pessoa gosta, fala, pô, legal, né? Quanto custa? R$1.400. Porra, custa uma moto.
Custa uma vista.
E você vê a familiaridade das, vamos dizer, das mecânicas. Quem nunca jogou uma Imagem Ação, um Uno, é um jogo muito mais próximo, assim, de várias pessoas, na minha concepção. E é só ver pra nossa bolinha aqui, das Corujas, quais jogos que a gente começou jogando primeiro? Foi The Resistance, foi o Bang.
O Bang a gente jogava muito antes de ter conhecimento de board game, né? O Bang,
com certeza. Antes de ter esgotado, né?
É verdade, né? O Bang da Copag ainda, né? Aquele...
Uhum.
E a gente achava bom, né? Hoje eu acho terrível o Bang.
É isso, eu acho legal. É um board game. É divertido.
Só mais o Bang do que o Saboteur, por exemplo.
Não, olha, é só. Bom, já que nós estamos no assunto, party game. Player Elimination. Por que que eu não gosto de Bang, né? Como é party game, é pra ser divertido, se contratar. E no Bang, quando você é eliminado do primeiro round, tu fica 20, 25 minutos sem fazer nada. Tem que ir pra churrasqueira.
Né? Você tem razão.
Nesse caso, você vê, é um método de seleção de quem vai cortar a carne.
Realmente, hein, biscoito? Quem vai olhar a churrasqueira?
Quem ser eliminado do Bang, né? Aí o que vocês fazem? Vocês combinam de matar o melhor churrasqueiro, né? Pra carne ficar boa, né?
Um salve pro Ricardo, nosso churrasqueiro guerreiro.
É, o Ricardo, sempre quando a gente faz o churrasco, é ele que é o churrasqueiro. Não sabemos se ele é o melhor, se ele é o pior, mas é o que tá disponível sempre.
Ó, tem quantos anos que a gente faz o churrasco?
Tem 11.
10, 11 anos já.
11 10, 11 anos. Tem pelo menos um 7 que o Ricardo tá tomando conta do churrasqueiro.
É verdade.
Ele mata, né?
Meu batatinha também, dá moral, batatinha.
Bom churrasqueiro. Os dois.
Mas o Ricardo que trabalha na minha empresa.
Uhum. Vai, qual empresa?
Lost Token Lost Corporation.
Ok, que susto. Falei, uai, gente. Off topic total, falando em empresa, se você ainda não assistiu Monstros ao Trabalho, eu recomendo, é uma ótima representação de como é uma empresa.
Ah, eu tô doido pra
isso, é verdade.
Assisti os dois primeiros episódios, tem que voltar a assistir.
Bem legal, Biscoito, você que gosta de Monstros S.A., é uma expansão interessante do universo. Não é do nível do filme, não, mas é uma expansão legalzinha, pra passar o tempo.
Eu gosto muito de desenho animado, bicho. Eu sou fanático, adoro ver. Eu me divirto com Kung Fu Panda, nossa senhora, Megamente.
Então vai que tu vai gostar do Monstros do Trabalho. Sobre Polygame, eu falei do Play Elimination, né? O cara sai e fica muito tempo fora. Mas ser longo em si é um problema ou não? Vocês acham que não tem problema?
Depende muito do gosto do pessoal. Se for um jogo que todo mundo tá entretido e vai ficar entretido por várias horas, não vejo problema nenhum. É igual, eu vou citar aqui, não sei se é muito um party game. Nossa, pior que eu esqueci o nome.
The Crew. Eu não chamaria de party, não.
Eu acho que o The Crew é party game, não.
Então, é só Family? É um jogo de vaza, né? Vaza é um negócio tão... Lembra truco? Que me lembra churrasco?
Daqui tá domínio jogos familiares. Ele não entra aqui como jogos festivos.
Eu acho que o The Crew, pra funcionar, quando fala festivo, eu penso num ambiente barulhento, sabe? Um lugar com muita gente gritando, gente bebendo. E o The Crew é um jogo que precisa de concentração. Pelo menos no meu entender sobre o jogo, né? Você precisa prestar atenção no que tá acontecendo, quem tá mandando o quê. Assim, e eu acho que não combina com o ambiente barulhento, não. Embora outras vazas combinem, tipo Corta, uma batata, que a gente jogou, né? Embora esses jogos só caibam 5 pessoas, né? Mas acho que entra nessa, né? De party game, ou não?
Depende do jogo. Bom, por exemplo, tem como é que chama? Velho, esqueci o nome do jogo. Quartz. Quartos, se não me engano, são até 5 pessoas. E é um party game, apesar de não ser tão rápido. E é divertido, cara. Não tem, tem um leve player, não é um player elimination, né? O cara toma uma suspensãozinha.
O cara toma 2 minutos fora.
É, tem um bust your luck ali, um teste de sua sorte ali, com a mão no saquinho das pedrinhas. Uhum. Mas é um jogo legal, ele não é tão rápido. É uma partida do, sei lá, a primeira partida, uma hora e um pouquinho. Mas...
Pois é, eu acho longo pra caralho uma hora no party game. Mas é pessoal, assim, me incomoda ficar uma hora jogando party. Eu fico pensando, porra, podia estar jogando outra coisa.
Te falando agora, exatamente, podia estar jogando outra coisa. Mas quando a gente tava entrando no hobby, quantos churrascos a gente passou jogando The Resistance ou... Nossa, tô esquecendo, Werewolf?
Werewolf
foi a gente ficou jogando... A noite inteira, sem jogar outra coisa, porque eram muitas pessoas e era o jogo que dava pra juntar a galera.
É esse lance, né? Ele tem um fator mais importante dele, talvez seja esse, né? Que é juntar as pessoas, né? Juntar muita gente, né? pra rir, divertir e tal.
Cara, teve um jogo que nós jogamos na casa do Arthur quando ele ia embora, foi Máfia. Cara, tinha umas... Na época foi... Já tem anos já, viu, gente? Foi na pandemia, não, tá? Sei lá, velho, tinha umas 20 pessoas, todo mundo jogando Máfia. Cara, que divertido. A gente literalmente não falava, mas era um jogo extremamente divertido, cara. Eu literalmente só apontava pra pessoa, assim, todo mundo com o olho fechado, você apontava pra pessoa. Sensacional, velho.
A gente começou a pincelar e não definiu quando é que a gente vai separar isso do 100 miligame. Onde que tá a divisão aí?
Mas eu acho que é o que você falou. É ambiente. Eu acho que é o que mais descreve. Uhum. É, se tem um barulho, se no jogo você tem que parar, ter aquele certo AP pra você pensar na sua jogada, eu acho que já passa de family game. Ou de party game.
É, eu concordo. A Jéssica até falou no chat aí de Kingdomino, por exemplo. É um jogo que eu não jogaria numa festa nem fudendo. Primeiro não, que você cai não. Cerveja no meu tile, eu já era. Não tem como eslivar aquilo, né? Uhum. Segundo que tem um negócio de pensar, né? Joga poucas pessoas. Não sei. Eu também acho que não. E piratas? Piratas eu é party game?
Piratas é um party game.
Piratas é
party game. Piratas é um party game.
Segundo o Renato Simões, piratas não é um party game.
Eu não tenho errado, é o autor.
É, ó, o Ricardo Gama não sabe se é Ludopedia ou Ludopédia. O Renato Simões não sabe que o jogo dele é um party game. É muito simples.
Ele defende que o Piratas é um family game. Embora, pra mim, ele funcione muito bem em party também. Mas eu entendo os argumentos dele. Porque o Piratas tem um certo nível de complexidade. Tipo assim, demora um pouquinho pra explicar.
Sim.
Tem um
mas é aquilo, né? É camadas do jogo. Uhum. Se você quer jogar com um party... Você vai conseguir, mas se você quiser sentar, pensar, contar o número de carta, probabilidade de
tesouro,
né? Tesouro, aí faz sentido isso aí.
Eu acho que, tipo assim, o party game tem um nível de você poder jogar ele descompromissado e abranger mais pessoas. Uhum. Ou então ser um jogo que não abrange tantas pessoas, mas com uma durabilidade baixa. Ou o truco. O truco é um jogo que joga 4 pessoas, mas a ideia dele é fazer de fora. Então é aquela competição. Então, tipo assim, você... É 4, mas tem 10 pessoas jogando, porque joga lá rapidinho, papapá, acabou, entra o próximo, papapá, entra o próximo. Enquanto isso, o cara vai lá.
E se o Rafael estiver fora, ele fica dando palpite.
Mas eu acho que a ideia do descompromisso, né? Você pô, o ambiente ser favorável pra jogar aquele jogo, né? Então, tipo assim, você, acho que você, quando eu falo em family game, eu penso. Eu acho que Family Game é uma das categorias mais difíceis de fechar um quadradinho. Porque eu penso numa família, tem 4 ou 5 pessoas, e vai ter diferenças de idades jogando um jogo. Então, mano, em Terra Mística pode ser um Family Game, entendeu? Pensando nesse, no que eu olho. Uhum. Que eu acho que Family Game é uma família em volta de uma mesa jogando um jogo. É isso. Sim, mas a gente acaba enquadrando em jogos infantis. A gente sempre pensa em jogo infantil em Family Game, né?
Mais pra esse público. Mais ou menos, né? Eu acho que tem a ver com duração, complexidade também, né?
Sim.
Não é só por ser infantil ou não. Mas eu entendo que você tá falando do truco, é o que me faz pensar que qualquer jogo de vaza, ou a maioria deles, pode entrar pra ser um bom party game. É, a gente acabou de falar do The Crew, que pra mim é uma exceção, mas ele é uma exceção dentro da própria vaza, né? Ele é muito diferente de tudo. Mas sim. Será, jogar um clenzinho? Clenzinho é amor, faz a duplinha, nada pra ter até de fora. Igual você falou do truque aí, ó. Papapá, dando carta.
Pá. Junta 18 baralhos de clã e faz um mesão de clã.
Ou jogando em casa, mandou aqui, Taco Gato. É muito party game.
Taco Gato é party game, muito party game.
Taco Gato é o party game raiz que eu não jogo mais nem com o Fabs Fabuloso e nem com o Arthur lá da Fantasy Vários Jogos, que não patrocina esse podcast, infelizmente.
Alô, Arthur, paga nós.
E cara, os caras não querem ganhar, eles querem te bater. É isso que acontece.
Uai, o Arthur tá puto, os caras tá lá na Fantasy jogando o jogo dele, quer descontar na.
Cara, eu não sei se quem tá escutando já jogou, tá com o gato, mas é basicamente. Lembra um jogo de baralho que a gente jogava que a dona ficava com um monte de carta e ia jogando. Tapão, se a carta repetisse, o tapão, né? Você tinha que dar um tapão. É o tapão gourmet. O taco gato. Cara, mas O problema é que eu sou bom. Ser bom nesse jogo é ruim. É quase a Dilma.
Você vai tomar tapa, né?
Mas ser bom é ruim. Porque você joga na frente e ganha. Mas você perde. Porque você toma uns tapões na mão e os caras batem pesado. Viu? Mas o Taco Gato, cara, ele é a essência da festa. Porque você não precisa jogar. Você pode ficar do lado de fora só rindo dos outros.
É verdade.
Isso é o auge do party game. Quando o jogo não diverte só quem tá jogando, mas ele diverte todo mundo que tá naquele ambiente. Isso, para mim, isso é o grande brilho de um party game. E digo mais, Biscoito, não há nenhum party game na face da Terra melhor para isso do que Pablo. Pablo é o grande
festivo. Antes de falar do Pablo, eu só queria dizer que o Taco Gato é o terceiro jogo na lista de party games, perdendo apenas para Dixit e Dixit Odyssey. Então, assim, Taco Gato é um jogo de 2018 party game, mas que se pôs assim como um enorme sucesso pela interação, pra você descontar a raiva no seu coleguinha, entendeu?
Cara, eu adoro Dixit, eu acho também que ele funciona como party, mas nada pra mim supera um ambiente com Pablo, cara. Pra quem, assim, a gente é muito ligado à música, né? Todo mundo aqui do podcast. E Pablo, cara, é festa. É a festa, entendeu?
Eu não, eu sou um cavalo. Eu não sei tocar nada. Eu sou a musical.
É bom demais, Pablo, cara.
Você pode relinchar, velho.
O que eu acho legal do Pablo é que, tipo assim, a gente fala as regras, mas no meio do jogo você nem vai saber de regra, não, mano. Você tá...
Você quer cantar, né? É o karaokê.
Não, você quer fazer a festa, bicho.
Eu não sei as regras até hoje. O Biscoito explica no começo lá, eu esqueço.
O antecessor, né, espiritual do Pablo, o Desafino.
O Desafino,
o problema do Desafino é que ele era muito eclético mesmo. E era uma caralhada de carta. Então o que acontece? Se você for jogar numa mesa com a galera mais headbanger assim, ia cair uma porrada sertanejo, axé, aí os caras não iam curtir muito. É, eu acho que o legal do Pablo é que, tipo assim, mesmo você não sendo um cara super eclético, tem as palavrinhas lá que vão fazer você lembrar de alguma música que escutou em qualquer momento.
Não,
igual você falou lá da Astronave. É, vai todo mundo lembrar de Eva, da banda Eva.
A Astronave só existe pra você cantar essa música, especificamente.
Exatamente.
As outras palavras todas, você consegue fazer um enjambramento aí com um gênero que te agrade mais. Menos Astronave. Aí você precisa cantar Eva, da banda Eva, que é aquele clássico maravilhoso. O Jogando em Casa perguntou se os Black Stories são party game. Pra mim, é uma tristeza game. Eu acho chato demais.
Olha, eu vou te falar que eu acho que são party games.
São party games, mas são chatos.
São party games, porém, eles são limitados.
Não, pelo contrário, ele é ilimitado. Cabe 1.000 pessoas, 1 milhão, quantos?
Não, quiser. Não, mas eu falo que é o seguinte. Por exemplo, teve uma vez que eu levei o meu Black Stories, eu tinha o 1 e o 2. A galera já sabia metade de tudo porque já tinha visto naquelas páginas no Facebook, fraga.
É verdade.
De creepypasta. Aí você fica assim, velho, mas o que isso aqui tem a ver com a creepypasta?
É muita carta, Pedro.
Tem 30. Tem muita não.
São 30 cartas,
tem. Não, mas tem várias caixas.
Bem, eu tinha o 1 e o 2. Aí eu tô falando, tem umas páginas no Facebook que posta a história do Black Stories como se fosse creepypasta, entendeu? Aí tem a galera que, eu tinha uns amigos que curtem isso, já sabia as histórias todas. Até aquela do helicóptero que pra mim, do Homem na Floresta, pra mim é a melhor de todas.
Do cara que tava de... Ah, não vou dar spoiler se eu falar, eu não posso falar. Você descubra aí qual é a história do Homem na Floresta. Mas...
Black Stories 1, galera.
Eu posso falar um party game que me dá aflição?
Ai, 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 lá vem. Manda.
When I Dream.
When I Dream. When I Dream é party game? Acho que sim, né?
Sim.
Eu acho que é
super divertido. Você pode, montar dois ou três timão ali.
Time? Uhum. Como é que joga de time, gente?
Ué, When I Dream, você tem as fadas que querem que você...
Mas fada, não é time, não. É individual,
Não, você pode montar o time, é o que eu tô te falando.
Porra, vai ter que ser um desespero pra fazer isso aí.
Ó, o NI Dream é de 4 a 10 jogadores.
É explicar meu desespero. É por causa da venda. É um party game que você tem que interagir com outras pessoas e você tá... Eu joguei lá na Fantasy. Eu tô numa mesa no meio de um bar de venda, escutando muito barulho, pessoal rindo, e você não enxerga nada. Dá muita aflição.
Não, eu acho que é o tipo de jogo que não dá pra jogar, tipo, na Fantasy. Ou em qualquer outro loteria. Porque o barulho te atrapalha muito, você não tem a visão, porra. Você precisa da audição.
E aí, até que deu pra escutar tranquilo. Mas só que me dá aflição ficar sem enxergar. Enquanto eu tô jogando alguma coisa.
Não, e a conjuntivite mandou lembranças, né?
Nossa, é verdade.
Só um off-topic. Véi, eu tava... vendo uma coisa no Instagram hoje, coisas que você fazia antes da pandemia. Tipo assim, mulheres que iam experimentar batom No, nas lojas de shopping.
A verdade é mesmo, caralho.
Você que pegava papelzinho do mendigo lá na rua, lá que te pedindo moeda. É, você que lambia corrimão de escada. É, eu sei que se encontrava com uma pessoa desconhecida e enfiava a língua na garganta dela. Falei, caralho, velho, faz tanta coisa. Você colocava uma vendinha.
Esse negócio da língua na garganta desconhecidos aí, tem muitos anos que eu não pratico. Eu acho que nem vou praticar nunca mais.
Então. Ela agradece, mas acho que notem que é isso. Tem uma galera de tempo também, viu, bicho?
Voltando pro assunto, né? Essa é a hora que o editor põe uma música, né? Vai dar uma parada, manda no Twitter. É, quando a gente foi falar, combinou que ia falar de party game, na verdade a pauta nem era essa, mas é porque a gente é tão juvenil que tinha escolhido uma pauta repetida e só percebeu faltando 2 dias. Falou, gente, essa pauta já foi. É.
É o famoso copia, mas faz diferente.
E eu tava lembrando, cara, que antes do hobby crescer, expandir e os jogos modernos chegarem, pelo menos pra mim, a minha família gostava muito dos jogos de trivia, que era um negócio que a gente adorava, tipo, jogar perfil, jogar quest, né? Eu acho que a trivia sempre acompanhou os jogos festivos, né? E talvez sejam os melhores jogos dos classicão pra mim, são os de trivia. Não sei se vocês gostam de tipo, perfil, quest, aquele enciclopédia.
Jogo do Milhão. Mas é bom, né, cara? Acho que a gente cresceu com os jogos vendo assim na TV e a gente gostava de ser desafiados, né?
Sempre dá treta, né? Tipo assim, o cara fala, não, isso aí na verdade não foi nesse ano, foi não sei quando, sempre tem um sabichão.
E tipo, a gente jogando o E-Top, né?
É, exatamente. Por isso que eu lembrei desse assunto, porque o E-Top é um jogo de trivia moderno, né, cara? Que não é um negócio muito comum hoje, né? E eu acho que trivia tem tudo a ver com party game.
Ó, vamos lá. A dedanha é trivia? Eu não sei o que é trivia.
A dedanha vulgo stop? Não.
É.
Não.
É não. Trivia não, mas, cara, difícil, hein? O que é a dedanha?
A dedanha é um party game.
Correto.
Correto.
O Rolling Wright?
A melhor coisa que tinha que...
Tipo assim, é o Rolling Wright.
É o Rolling Wright. Não, é o Wright. Você tem que contar.
É um Fingers Wright.
É verdade.
Mas, cara, a dedanha era muito melhor quando não tinha internet, né, bicho?
Ah, é verdade.
Porque quem era a nossa consulta eram os pais, né? Ô, mãe, não é que existe alaranjado?
Ô, Rafael, de acordo com a Ludopedia, o jogo Stop, conhecido em alguns lugares do Brasil como a dedanha, é um party game.
Eu acho que é também. Agora a pergunta importante, hein? Isso aqui define caráter. Gelo é cor?
Não. Só pra souvenir. Só pra souvenir.
Não, é assim, é assim.
Não. Na minha dedanha, o cara se colocar gelo é zero. Gelo, caçar cor gelo na puta que pariu. Isso é a pergunta animal que define o caráter, tá? Da infância do brasileiro médio. Se gelo é cor.
Gelo não é cor, só pra souvenir.
E é caro, tinha souvenir, gente. Laranja, laranjado, que o biscoito falou também.
Tinha aquela galera que usava um amarrom. Você com 10 anos sabia marcas de cigarro.
É cigarro. Verdade. Os caras sabiam as marcas de cigarro, tudo, mano.
Ai, minha sogra é. Gente,
minha sogra era melhor, hein? Muito bom, hein?
Inclusive, eu achei aqui, ó, tem uma editora que fez o Stop versão, né, BG, já pronto, sem você ter que pegar a folha do papel lá, do caderno lá pra poder escrever, já vem com pré-definidos algumas colunas aqui. Achei bem legal.
Isso devia ser crime de apropriação cultural. É. Tá maluco.
Aleluia, gente. Mano, eu já me diverti muito com isso, bicho. Fúcsia. Acho que a criança que lembrava de quê era um gênio.
Quem lembrava de quê?
Fúcsia.
Eu não sei nem o que é isso até hoje.
É, hein? Também não sei, mas eu sei que você escrevia isso, estava certo.
Não, no meu exemplo. Você é que é uma cor. Não, se a gente não sabe o que é zero. Além de saber, você tem que provar para as pessoas o que é. Se a gente não sabe.
Eu pesquisei aqui, fúcsia é um tom de roxo.
Aí, não, o Bruno escreveu no chat, fúcsia é tipo um roxo. O Bruno enxerga a cor, gente.
Complicado, né? Mas era, eu lembro que com H eu colocava homem e falei assim, mas homem é animal, gente. Vocês homem não é animal.
E mas tinha tem sentido. Eu botava.
O dom de convencer o próximo também.
E né? Ferrugem? Tipo, ferrugem é cor?
Não, não é, né? É um processo químico.
Oh, puxa, vale. Ferrugem não vale, vocês estão de sacanagem.
Óbvio.
Não é possível.
Véi, o mais engraçado é tipo assim, né? O cara colocava animal, homem. Aí o outro colocava humano. Ah, é igual, vale só metade. Não, só
eu amo muito, era muito bom. E CEP, bicho. Nossa, a gente era muito burro, eu não lembrava de nada, bicho.
É, bicho, muito bom. Já que a gente usava CEP, que é uma abreviatura que tem nada a ver com isso, né? Pra ser cidade, estado ou país.
Coisa véio, até os meus 16 anos eu achava que CEP significava isso, tá?
Entrar num estilo aqui de jogo festivo, a gente pincelou, mas só que eu queria voltar pra citar um jogo, que eu não falei. É. Os jogos de dedução social, a gente comentou muito, o The Resistance e o Lobisomem, o Werewolf. Eu joguei muito na minha vida o Nosferatu.
Nossa senhora, esse aí, vou te falar um negócio, eu joguei tanto que eu enjoei também.
É, sim, eu enjoei, só que eu gostava demais. Sempre tentava descobrir, assim, e achava que tinha, que eu sempre era o detetive, eu sabia de tudo.
É, a parada do Nosferatu é que tem um cara que dá as cartas, né? É um papel meio diferente, né? Que era o assistente lá do vampiro e tal.
Então tem que ir.
Tem uma dinâmica interessante nesse sentido, que ele escolhe quem vai ser o vampiro, pá, ele tem umas paradas interessantes nesse sentido. Mas, cara, eu sempre cravava a estaca no peito de alguém, e era literalmente, a gente pegava a estaca e plau, no peito do cara, e nunca era.
E é por isso que o Rafael é procurado em 16 estados.
No jogo vem uma estacazinha, né, de papelão, assim, em formato de estaca mesmo. E a gente segurava ela com afinco, assim, dando os caras as cravadas. E o Teles talvez tenha sido o primeiro cara da Logitech que começou a andar comigo por causa dos jogos, né? Então ele pegou essa fase party game peguei, toda, né? Peguei, a gente jogava pra caralho no Nosferatu, Resistance, tudo que dava pra muita gente. Nosferatu vocês não jogaram, né, comigo, eu acho que eu já tinha vendido antes de vocês conhecerem.
Eu joguei, mas não foi com resto. Vocês.
Essa fase que a gente... É engraçado também, como é que party game é importante, né? Os party game me sustentaram no hobby muito tempo, sei lá... O primeiro ano de hobby meu era sumariamente party game que as pessoas gostavam de jogar. Eu tinha o Stone Age, mas ninguém queria jogar aquela porra. Os caras queriam jogar Resistance.
Magic Maze, a gente jogou muito.
Magic Maze, joguei. Mantic, cara, joguei Mantic pra caralho.
Mantic.
Eu joguei Mantic, eu joguei, sei lá.
Mantic não Mantic. É party game, né?
Pois é, não é, mas o povo usa, né? Não é, não? Deve ser, ué. Assim.
É não.
Ele entra na categoria do Black Stories de tristeza, mas é party game, gente. Como que não é?
Eu acho que o Mantic entra como jogo familiar, mas não entra como party game.
Que isso, gente? O Mantic não pode ser qualquer coisa menos familiar, com aquele tema bizarro.
Eu acho que tem família que gosta.
Ah, não sei não, acho que party game sim. É mal feito porque é longo?
Não está, olha só, ele está em como jogos expert, não que? Está nem como party game, nem como family game.
Cara, é um jogo de take that. Não tem como um jogo desse ser considerado expert. Não é possível.
Ó, de acordo com a Ludopedia, está.
Ô, Pedro, você tá andando muito com o Ricardo Gama. Tá andando muito com o Ricardo Gama, hein? Tudo que o Ricardo Gama escreve no site, você aceita, pô?
Uai, cara. Fazer o quê, né? A gente posta lá. Oh, e quando você quer jogar um party game à distância? É considerado um party game jogando à distância?
Por que não?
Tipo, pega em 6 que a gente joga direto aí, online.
Olha... Eu pergunto porque assim, nós jogamos com a galera do Cefet, pega em 6, nós jogamos bastante, teve uma temporada de Spyfall,
Spyfall games, legal,
mas devido à pandemia jogamos à distância, né?
Uhum. Bem lembrado do Spyfall, hein? Spyfall é outro que entra naquela categoria que eu falei, que ele diverte não só quem tá jogando, mas quem tá assistindo, né? E quem tá fora assistindo o Spyfall fica naquela, caralho, esses caras tão muito loucos, olha as perguntas que eles estão fazendo um pro outro, pá.
Tem um jogo que é bom de assistir, né, velho? O cast do Spyfall ficou muito divertido, cara.
Eu gosto demais, cara. Te confesso que teve uma época da minha vida no hobby que eu tava saturado de party game, né? Eu resolvi passar tudo cobre e tal. Mas depois, mais tarde, você amadurecendo um pouco a cabeça pro hobby em si, você percebe que faz falta você ter um ou outro assim. É, principalmente pra quem quer ter uma coleção, né? Claro que você pode ter o que você quiser, foda-se. Mas eu levo o hobby muito no sentido de juntar pessoas, né? E faz falta ter um party game se você quer juntar pessoas. E tem muita gente, né? Não tem o que fazer. Uhum. Então eu acabei pegando alguns de volta. Alguns, muitos, né? Tipo, quase todos da PP Games eu tenho, por exemplo. São jogos que agregam pra caramba, nesse caso.
Teve uma época que eu tava dando um tapa na minha coleção. Eu tinha muito jogo leve, falei que comecei a querer pegar coisas mais pesadas. Mas foi justamente na época que o pessoal aqui de casa demonstrou mais interesse em jogar. Então, aí eu comecei a falar assim, olha, não posso ficar 100% pesadão. Então, ao invés de, sei lá, pegar um jogo super pesado, pegava um jogo médio leve, um jogo mais família. Por quê? Cara, eu vou jogar com a minha família. Eu não vou jogar só com os maníacos da Lost Top. Então, preciso pegar um jogo que minha mãe pô, goste, jogue, ache legal, meus irmãos achem legal, minha cunhada, que não é do hobby, mas acha, é apaixonada com Ticket Ride. Então, assim, eu tive essa visão, tal como a sua, assim, não posso deixar minha coleção pesadona, porque senão eu vou jogar sozinho. Minha família não vai brincar comigo.
É, o hobby tem muito disso, cara, de você não joga sozinho, né? Você pode ter, mas não é você. Pode ter a coleção que você quiser. Se você tá jogando só pesadão e tá funcionando, beleza. Mas pra mim, eu e o Rafael, funcionou ter jogos leves. Inclusive, hoje eu tenho bastante. Lá na sala, lá tem um monte de caixinha que fica enfileirada lá. Elas, sei lá, todas as caixinhas elas devem custar 3 caixonas. Mas vale a pena você ter as caixinhas, sabe? Porque pra esses momentos e tal. Eu gosto bem. Eu aprendi a gostar mais dos party games com o tempo. É engraçado, você começa gostando muito. Aí você descobre outras coisas, você acaba... Sim, foi assim comigo pelo menos, né? Eu me perdi deles e eu redescobri eles bem depois. E, cara, funciona pra caramba. O Bruno mandou que ele tá com Dog's Day e o Downforce. Nessa linha de jogos mais festivos. Aí eu pergunto, Downforce e Rallyman GT, dá pra chamar de party game?
Eu... eles não são party games, porém podem te dar a sensação de party game, entende o que eu quero dizer?
Eu entendo o que você quer dizer, eu, inclusive é sobre isso que eu queria falar.
Apesar de serem jogos, você tem que ter ali um ser meio Peaky Blinder, né, freak alcoolista, cara, é sensacional você ver seu coleguinha rodando, gritando ali, vendo os palpiteiros, né, parece que monta lá a Ferrari, porque todo mundo dando palpite na via do cara ali, um salve pro Luiz que toda vez ajuda todo mundo.
Não, sempre quando eu tô jogando, fala que não vai pegar carona comigo, que eu não sei dirigir. Não sei onde é que eu freio, onde é que eu acelero.
Olha, agora eu tenho aqui provas de que o Teles de fato é roda dura. Porque ele veio aqui devolver o Watergate e aí me ligou, falou, velho, eu preciso você vir aqui empurrar o carro. Falei, o que aconteceu? Deixei o carro morrer aqui e não quer ligar mais. E aí tive que ir lá dar tranca no carro do cara, que o cara... conseguiu deixar ele morrer, sei lá.
É triste. E meu carro tá com problema com a coisa que eu trabalho. É o cúmulo.
Casa do Ferreiro. Pia de pau. Triste, hein? Triste. Vamos fechando por aqui. Eu queria... Antes de fechar, o Bruno Rangel me cobrou na última vez que eu falei que quando fosse um episódio curto, e no final eu ia ter que fazer uma pergunta top 3 de alguma coisa pros membros, né? Outra vez eu perguntei top 3 homens mais bonitos do Brasil. Dessa vez eu trouxe um top 3 diferente aqui rapidinho pra gente não se delongar muito, tá? Eu quero saber dos senhores top 3 filmes que vocês viram recentemente. Não é de todos os tempos. Vocês viram recentemente. Pra recomendar pras pessoas aí, pra gente ir embora.
Ó, os três últimos que eu vi foram Só do Silêncio.
Bom, que é um muito bom.
Puta filme bom. Muito bom. A Guerra do Amanhã, que é um filme Sessão da Tarde. Os três primeiros atos são bons, o quarto ato é preguiçoso.
Tem quatro
mal atos feito.
Isso aí já é um evento.
Mal feito. E assisti um filme que é sensacional. Pra mim, assim, é um dos melhores filmes da Marvel, que foi Viúva Negra.
Olha aí, e todo mundo falou que é um lixo, e o Pedro falou que gostou, agora fiquei preocupado.
Que isso, cara, eu gostei de Viva Negra, sabe por quê? Achei a dinâmica dos personagens bem legal, Fraga. Te contou uma história, você recebeu a história.
Se o Bruno ainda tiver no chat, ele deve estar muito puto nesse momento.
Ele mandou ali, ó.
Olha aí, ó. Segundo o Bruno, é o pior
filme da Marvel. Pra mim, Viva Negra é muito melhor que Capitã Marvel, muito melhor.
Gente, eu acho que o Pedro tá errado. Vamos lá, vou passar pra outro, que tem dica aí. Quem mais?
Melhor do que a Capitã Marvel, não é muito difícil, não. Mas...
eu acho que a Capitã Marvel é bem nota 6 também. Deles, três indicações recentes.
Foi... mas os últimos que eu vi, não sei, Cruella.
Bonito.
Não curti.
Achei bonito.
Esteticamente é muito bonito. É. Mas A pegada nostálgica do 101 Dálmatas pesou muito mais do que o Cruella, sei lá.
Não, eu gostei mais da cena pós-crédito do que do filme. Na cena pós-crédito tem uma referenciazinha, né, aos desenhos, pá. Legal.
Army of the Dead.
Ah, é o do Zack Snyder?
Isso.
Achei mediano esse.
Zombies. É mediano, mas só que eu curti, tipo, um filme de sessão da tarde. Uhum. É bem legal, assim, com uma pegada diferente de zumbi. E me lembrou muito Left 4 Dead.
Boa, boa. Zumbi, um dos melhores jogos de zumbi que eu joguei. Left 4 Dead é um joguinho legal, bem legal.
Eu vi Raya e o Último
muito
Dragão.
Bom. Muito bom, Raya. Muito
bom. É bom.
Biscoito que gosta de desenho.
Muito bom, né, não? É bom.
Ah, não, mano. Tem o Tuk Tuk, mano. O filme tem o
Tuk Tuk. Raya é muito bom.
Raya é muito bom.
Eu acho que Raya faltou uma divulgação melhor da Disney. Tanto Raya quanto Lucas são filmes muito legais que a Disney não fez muita questão de divulgar, não.
Muito bom. Biscoito, pra fechar. Aí tem os meus ainda, né?
Cara, eu não tenho visto muito filme porque eu não consigo ver, né?
Você viu desenho com a Avi?
Não, é porque a gente não vê muita TV. Não tem tempo pra ver TV, bicho. Aí a gente tem visto mais série porque a gente vai vendo os
indica aí. Indica aí, tá valendo.
Pode ser série?
Pode. Tô gente boa. Não,
ó, eu tenho um filme que eu lembro que eu vi, que eu cheguei mais cedo em casa, eu parei pra ver, que foi Bad Boys Pra Sempre. E eu achei
bom demais. Eu gosto desse filme.
Gente, eu gosto de ação que mente descaradamente. Sim. Pra você, sabe?
É Michael Bay, né, cara?
Eu vi, tipo, ano passado eu vi Breaking Bad, tá ligado? Primeira vez.
Ué, só pra você tá ver. É bom. Eu também só vi ano passado.
Nunca é tarde, cara.
Nunca é tarde.
É bom, né? É bom. Black Bad é bom.
Ah, um aqui, ó. Uma série que eu vi. É Hunters, que tem o Al Pacino. Eu achei bem legal. Ela tem um... Tipo assim, a série toda é muito boa. O final é bom. Não achei nada surpreendente, mas eu achei legal. Mas ela tem um arco no meio dela, cara, falando de um anel que é incrível. Tipo assim, toda a filosofia da fotografia, da imagem. Cara, incrível. Incrível. Achei muito bom. E por último, acho que o que eu gostei muito foi o Sweet Tuff, né?
Que legal.
Nossa,
legal.
É muito bom, cara.
Sweet Tuff é bem legal.
É, Sweet Tuff é muito, muito bom, cara. Eu acho que o cara surpreenderam aí no roteiro, a escolha de atores, muito bom. Cara, achei bem, bem acima
de
da
fato,
média. Assim.
De fato, bem bom, bem bom. Pô, vou mandar três, então. Não vai assim, então,
Dede. Antes do... já que o Biscoito lançou série, alguém já viu aí o primeiro episódio do What If?
Ainda não, vou ver agora, terminando a gravação.
Não vi.
Legal. Eu achei legal.
Tô indo pra lá. Bom, vou indicar pra vocês aqui. Eu assisti recentemente, eu falei 6 meses, né? Então eu vou de Meu Pai, um filme muito pesado com Anthony Hopkins, né? Do cara que tem Alzheimer, a doença. E o Anthony Hopkins tá insano. Muito bom, muito bom. Vou de Bombshell, eu vi recentemente, mas é um filme mais antigo. É o Escândalo, em português, se não tô enganado, que é sobre o escândalo da Fox News lá, né? Das três louras, Charlize Theron.
Ah, esse filme é bom.
Margot Robbie, quem que é a outra? Nicole Kidman. E eu assisti anteontem, cara, que eu fiquei em choque, que é Professor Polvo, que é um documentário...
Documentário cabuloso.
Cara, que coisa maravilhosa. É, Professor Porro foi uma das coisas mais impressionantes que eu já assisti de tudo do cinema.
Galvão?
Oi, diga.
Depois eu queria deixar uma recomendação pro pessoal pesquisar sobre uma coisa.
Pode mandar. Desde aqui nós já vamos embora.
Recomendação. Você que assistiu O Pai, que é um filme pesado pra caramba. Depois vocês procuram sobre o álbum Everywhere at the End of the Time. O cara fez um álbum que simula o cérebro da pessoa no estado de demência e Alzheimer. Cara, que do caralho, eu arrepio só de lembrar. É um álbum que vai mostrando as questões do cérebro da pessoa com a demência e destruindo o cérebro. É bem pesado, assim, tem parte que você começa a chorar do nada, velho. Eu fico até arrepio de lembrar. Então, Everything at the End of the World.
Muito bom. Vou colocar o link, talvez. Manda o link que talvez eu coloco na descrição, Pedrão. E é isso aí. Brunão, que está em chat, mandou as recomendações dele, que são Judas e o Messias Negro, Loki e Luca. Esse Judas é um que eu tô devendo assistir do último
Oscar. Cara, Luca é um filme muito bom. Luca é muito legal.
Eu não vi ainda.
Eu tô devendo Luca demais, bicho. Bom. Não, vocês estão falando coisa pesada? Quero ver vocês escutar Facção Central sem chorar em posição fetal. Abraço.
Pedrão, manda o jabá e já emenda a despedida para nós ir embora.
Então vou pedir você, que é uma pessoa bem festiva, né, para nos seguir nas redes sociais, @LostTokenBG, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscrever nos canais da Ludopedia, do YouTube e da Twitch também. Pedro, são muitas redes, como é que eu faço? losttoken.com.br/social. E se você não vê a hora de lamber corrimão, maçaneta e outras coisas mais, entre no nosso grupo do WhatsApp, losttoken.com.br/WhatsApp. E para você que não sabe ainda, nosso amado teleouvinte, a Lost Token criou um programa de apoio para você continuar ajudando ao nosso trabalho. Além da inscrição no nosso canal da Twitch, você também pode nos ajudar no PicPay. São três categorias: coruja de caixa pequena, coruja sem hype e coruja destruidora. Deixaremos o link aí para você poder nos ajudar. E o que você ganha com isso? Bom, ao nos apoiar, você participará de sorteios com vários prêmios, como jogos, cupom de desconto, acessórios para jogatinas e muito mais. Em breve nós vamos divulgar o sorteio desse mês, o que você estará concorrendo. Então, se você já quiser garantir a sua participação, dá um sub na Twitch lá, então faça sua doação no PicPay.
Então, você já se despediu, Pedro? Não lembro.
Não, eu gostaria de dizer a todos que quem quiser fazer um Pix pra mim também, pra me ajudar com as obras aí, eu agradeço.
Vai se fuder, cara. Muito bom. Biscoito louco, para ir embora.
Ô, meu povo, é isso, né? A primeira dose tá chegando, tô feliz, sabadão eu vou botar a picadura no braço e vou sair pro abraço, bicho. Que alegria. Não sei se eu vou sair pro abraço não, porque tem que esperar a segunda dose, né? Mas já me dá uma esperança de saber que em pleno agosto eu estarei vacinado, bicho. Tô muito feliz. Sério mesmo, tô muito feliz.
Cavalo, você que é do meu time, que é do time que já tem pelo menos uma agulhada, palavras finais.
Falações, galera. Muito obrigado por ter escutado a gente e manda mensagem lá no grupo do WhatsApp qual que é o seu party game favorito.
Muito bom. Se você escolher qualquer coisa que seja parecido com Saboté, você está errado. Um abraço e até a próxima.
Valeu! Alô.